quando você vê, é impossível desver. Você já ouviu essa frase em algum lugar antes? No programa de hoje, eu quero falar um pouco sobre o processo de despertar, ou que muitas pessoas estão acreditando que estão vivendo, que é o despertar da consciência. Esse momento, quando chega na vida de muitas e muitas pessoas que estão nesse processo, impõe-se certos desafios na própria vida e nos meios pelos quais a pessoa passa. E aí eu quero aproveitar esse momento, os próximos minutos, para conversar com você um pouco sobre isso, sobre um pouco da minha experiência com relação a esse tópico, esse assunto, que tem total e íntima relação com a melhoria da gestão emocional, da nossa autenticidade também. E aí, topa a gente conversar um pouquinho sobre isso hoje? Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio e eu sou um especialista em perguntas. Eu faço perguntas simples, porém poderosas, para que você possa melhorar a gestão das suas emoções. Você, como um buscador do conhecimento interior, possa acessar a sua essência, para que assim você seja mais autêntico. E no programa de hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler algumas passagens e vou discutir em cima delas de alguns tópicos em comentários de postagens que eu vi que pessoas publicaram em postagens de alguns perfis que falam sobre comportamento, né? Sobre essa questão interior. E eu quero comentar algumas passagens que me chamaram a atenção e eu vou aproveitar para ler algumas delas e comentar em cima de cada uma com você. E para, a partir disso, a gente falar sobre essa questão do despertar da consciência. Um tópico que já há algum tempinho vem aí nos trends aí das discussões sobre comportamento, sobre evolução, desenvolvimento pessoal, que se usa muito esse termo, né, de despertar da consciência. Mas o que seria isso em si? Eu prefiro explicar isso comentando justamente alguns comentários de pessoas em postagens e que eu acho que vai ficar até mais legal de falar sobre esse assunto, que vai sair, vai fluir de uma maneira até bem direta, respondendo algumas dúvidas. Eu vou chamar aqui um primeiro tópico, um primeiro comentário que eu li, que foi o seguinte. Abre aspas aqui para o que a pessoa falar. Para o que a pessoa falou. Abre aspas. Sinto que está acontecendo algo muito estranho comigo. Não faço ideia de como aprender e viver esse despertar. Eu estou sem direção. Fecha aspas aqui para esse primeiro comentário. Bom, a pessoa sente que está passando por um momento diferente em termos de consciência, talvez ganhando um pouco mais de clareza sobre alguns assuntos, alguns tópicos, internamente com ela, tá? Mas ela parece não saber como lidar com isso. Veio uma clareza até certo ponto, mas o que fazer com isso? Aqui a pessoa não especificou muito exatamente o que é esse despertar para ela. Mas basicamente, o despertar da consciência, ele nada mais é do que um conflito, né? É um momento, na verdade, da gente assumir o conflito para que a gente possa resolvê-lo. Muitas vezes esse conflito do despertar da consciência, ele está atrelado a algumas coisas que a gente, durante um bom tempo na nossa vida, nós tínhamos uma determinada opinião, um determinado modo de agir, que era próprio daquele momento, mas que a partir do momento em que a gente ganhou clareza, pensou melhor sobre o assunto, viveu determinadas experiências, a gente não consegue mais agir e fazer as coisas de uma maneira antiga, como a gente fez de repente até aquele ponto da nossa vida, até o momento que a gente ganhou uma determinada clareza, né? Um exemplo claro e simples e mais rudimentar do que eu estou querendo dizer é, durante muito tempo, A gente, talvez você não tenha vivido essa fase, mas isso foi uma fase que eu vivi isso na sociedade. Não era muito comum, por exemplo, as pessoas utilizarem o cinto de segurança ao entrar no carro. Cinto de segurança era um item muito ignorado por muitos motoristas e também por muitas pessoas que iam ali na carona no carro, né? Não era uma coisa muito comum as pessoas usarem. O cinto sempre esteve nos carros, nos veículos, mas as pessoas simplesmente ignoravam, não utilizavam. E em algum momento as multas ficaram mais rigorosas, a vigilância ficou mais rigorosa, chamando a atenção para que as pessoas utilizassem o cinto, provavelmente muito em virtude por conta de um aumento nos acidentes de trânsito, justamente em virtude da não utilização do cinto de seguranças. E aí a vigilância ficou mais pesada e começou-se a exigir mais dos motoristas que utilizassem os cintos. Isso, lá para até talvez meados da década de 90, precisava que fosse lembrado pelos policiais, pelos seguranças das estradas. Muitos motoristas foram multados, e não é porque não estava no sangue, né? Não estava na veia das pessoas entrar no carro e colocar o cinto de imediato. Era muito forçado, né? Até por isso tinha muitas multas naquela época. Pois bem, hoje, no ano em que eu gravo esse episódio, 2023, praticamente é impensável uma pessoa entrar no carro e não colocar o cinto. É claro que podem haver aquelas exceções, mas ao meu ver, pelo que eu no convívio aqui das pessoas com quem eu convivo, tanto pessoas conhecidas como desconhecidas, quando eu entro num carro ou olhando os motoristas ao redor, os outros motoristas ao redor, tá quase todo mundo de cinto, praticamente todo mundo, quase que 98%. Ou seja, já se tornou algo comum e natural colocar os cintos, mas nem sempre foi assim. E esse colocar de cintos foi uma espécie de elevação de consciência. Foi um despertar, uma evolução, uma atenção para que, olha, é necessário que a gente utilize o cinto, né? É importante para que nós nos mantenhamos vivos, preservemos a vida, não só nossa, mas de quem vai na carona com a gente, para os outros motoristas, no trânsito. É importante que se utilize o cinto. Só que agora isso não é mais feito de uma forma forçada. As pessoas já fazem de forma natural, até quase que inconsciente. Já entra no carro colocando o cinto. Nem sempre foi assim. Mas de alguns bons anos para cá, isso foi se tornando um hábito cada vez mais natural e cada vez mais no sangue dos motoristas, dos caronas, que já colocaram aquilo, já internalizaram aquele hábito como algo arraigado de verdade. É uma espécie de elevação de consciência. A mesma coisa a gente poderia dizer, por exemplo, para o uso do preservativo, da camisinha, por exemplo. Durante muitos anos, muitos e muitos anos, ainda que já existisse o HIV, a doença do HIV e várias outras doenças sexualmente transmissíveis, muitas e muitas pessoas, parceiros sexuais, não utilizavam a camisinha, não utilizavam o preservativo, não estava no sangue, não era comum, não era um hábito arraigado. Olha que com todas as graves doenças sexualmente transmissíveis, ainda assim, muitas pessoas ignoravam a doença e acabavam ficando doentes, vieram sim a fazer a passagem desse para um outro nível, para um outro mundo de uma frequência diferente, né? Fizeram a passagem, né? Desencarnaram, porque não usaram, não se cuidaram, porque não era um hábito que estava no sangue, as pessoas ignoravam, achavam que nada de mal poderia acontecer com elas e foram fazendo isso. Quantas pessoas não morreram de HIV ou outros problemas, outras doenças, né? Tiveram até filhos também que acabaram sendo portadores da doença, enfim. Então, muitas pessoas tiveram problemas por longos e longos anos. E hoje, ainda que ainda assim existam pessoas que ignorem o uso, mas ainda assim, né, a gente vê uma preocupação maior das pessoas em usarem o preservativo, né, uma preocupação maior das pessoas em se atentarem a utilizarem isso como um hábito mais arraigado e tal, do que se a gente comparar a coisa de talvez uns 20, né, ou 30 anos atrás, que mesmo com a doença, mesmo as pessoas sabendo, elas estavam ignorando. Mas hoje já há uma seriedade maior para isso, né? Então, só esses dois exemplos aqui que eu estou mostrando para você são maneiras, são formas do que aconteceu de uma certa elevação da consciência das pessoas em assuntos que, digamos assim, se esses assuntos não são exatamente simples, né, porque envolvem muita questão da vida, mas são assuntos que a gente fala mais da coletividade, do social. E o despertar da consciência, ele também tem a ver com esses tópicos, mas eles têm a ver também com questões muito internas. Sobre como, por exemplo, poxa, será que eu estou no caminho certo profissional? Será que eu faço algo que faz sentido para a minha vida de verdade? Poxa, estou nesse emprego há tanto tempo. Poxa, eu cursei essa carreira profissional lá na faculdade, eu escolhi esse curso, mas hoje não me vejo me realizando nisso. Não acho que... Eu acho que não uso todos os meus talentos, não me sinto muito à vontade. E a pessoa, de repente, quer fazer um movimento, mesmo que ela ainda não tenha clareza sobre para onde, o que ela vai fazer, mas ela sente que não é bem aquilo e ela já não mais consegue ignorar os conflitos internos que ela tem, que vem fazendo um chamado para que ela faça uma mudança no curso da sua própria vida. E aí, uma vez que você vê, fica difícil desver. E aí você começa a entrar num conflito que é, poxa, eu faço um processo para sair disso que me incomoda e olho para isso com seriedade e rumo para outra coisa que me leve a uma realização maior, ou eu me apego a isso que eu tenho aqui porque sempre foi assim na minha vida e aí eu continuo aqui, mas continuo sofrendo também e não me realizo enquanto pessoa, não externalizo, não coloco para fora os meus talentos que poderiam ser muito mais úteis para as outras pessoas. São os conflitos que ou a gente assume... Que é quando a gente assume, né, aí está o despertar da consciência, que é quando a gente assume que tem o conflito e a gente se coloca à disposição para resolvê-lo. Mas enquanto a gente não faz esse processo, a gente não vai para as próximas etapas. Então, muito do que fala aqui, né, nesse primeiro comentário que eu li, eu não faço ideia de como eu posso aprender a viver nesse despertar, eu estou sem direção. O primeiro passo para encontrar uma direção é assumir que existe um conflito, que alguma coisa em alguma esfera da sua vida ou em algumas esferas, você já não mais consegue se portar e aceitar as coisas como eram antes, porque a vida está te fazendo um chamado dentro de você, lá no seu íntimo, para que você faça diferente, para que você olhe com seriedade para dentro de você e faça um outro rumo. Então tá aí, o primeiro passo para encontrar uma direção é assumir o conflito, para que você aí sim comece a resolvê-lo através de um plano de ação que você vai traçar em cima disso. Leve esse plano de ação o tempo que precisar, né? Mas você precisa trabalhar o conhecimento interno, interior, o seu conhecimento interior, o conhecimento sobre você mesmo, para começar a se resolver, seja em que esfera for da sua vida, no equilíbrio emocional, na questão profissional da sua vida, num relacionamento amoroso, na família, na vida social, né, na sua espiritualidade, né, em alguma coisa você vai precisar, na sua saúde, em alguma área da sua vida, alguma disciplina da vida, você vai precisar desenvolver isso aí. Aí tem um outro comentário aqui que a pessoa fala o seguinte, né? O meu, abre aspas para esse segundo comentário, o meu obstáculo agora está em controlar e acessar o correto para as minhas necessidades e do próximo, de forma amorosa comigo e também com o próximo. Então, fecha aspas aqui para esse comentário. Então, essa pessoa aqui já está comentando um pouquinho sobre a questão da dificuldade dela, né? Ela está vendo alguns obstáculos, né, de tentar entender as suas próprias necessidades e encaixar isso sobre a forma como ela lida com as outras pessoas. Daqui a pouco eu vou ler alguns outros comentários que eu acho que talvez vão entrar em uma consonância com esse daqui, porque talvez essa pessoa esteja percebendo que ela está num estágio onde ela está com dificuldade de se relacionar com as outras pessoas, porque agora que ela já viu e não consegue mais desver uma maneira nova de agir, de ser, talvez mais conectada com a sua verdade, e aí as pessoas com quem ela convive estranham um pouco essa maneira de ser. essas pessoas com quem ela convive também têm suas próprias necessidades. Esbarra um pouco, de repente, na convivência com ela, ou porque ela tem uma relação de entre pai e filho, mãe, irmão e irmã, né, amigos muito próximos, avós, primos, pessoas muito queridas para ela, e ela está com dificuldade, né, porque agora ela tem uma maneira de agir que as pessoas não estão entendendo bem como é que ela é. Né? Então ela tá assim, cara, como é que eu me encaixo aqui nesse mundo, ou como é que eu lido com essas situações todas se eu já não sou mais o mesmo, né? Como é que eu faço? E aí vem um ponto importante, que é o primeiro de tudo, é você se acessar internamente nesse processo do conhecimento interno, trabalhar muito conhecimento sobre você, sobre como os seus sentimentos e emoções se manifestam, os gatilhos para cada uma dessas coisas, olhar com muita verdade para o seu íntimo para entender como você funciona. Porque entendendo como você funciona, vai ficar cada vez mais fácil você lidar com as pessoas, por mais que elas tenham os comportamentos mais contraditórios, mais adversos, mais distantes do seu novo, da sua nova maneira de ser. Mas por você conhecer como você funciona, você vai conhecer mais sobre o ser humano, sobre a sua verdade, sobre o ser. E quanto mais a gente conhece sobre nós mesmos, a gente mais vai aumentando a nossa capacidade empática, ou seja, a capacidade de entender melhor as outras pessoas, de se colocar mais na... de entender mais o ângulo de visão delas, ainda que a gente não concorde, mas de ter mais compaixão, mais paciência com a outra pessoa. E a gente começa a entender o seguinte: poxa, a pessoa está no tempo dela, está no processo dela. Se eu já tive aqui os meus próprios conflitos, minhas adversidades para passar pelas situações, essa pessoa ainda não está nesse passo. Ela está num passo diferente, não pior do que o meu, ou melhor do que o meu, mas é apenas diferente. Um dia vai chegar a vez dela de compreender o que ela não pode compreender agora. Então, que eu tenha mais paciência, que eu tenha mais compaixão de lidar com determinadas situações. Agora, para eu chegar nessa visão que eu estou te contando aqui, é preciso que primeiro eu faça um desenvolvimento meu, de muita sinceridade sobre quem eu sou, acessando as minhas verdades, né, a maneira como eu vejo o mundo, que situações na vida, nos relacionamentos, nos acontecimentos que acontecem à minha volta, como isso palpita dentro de mim? Que emoções e sentimentos desperto e como eu reajo em relação a isso? Né? É eu olhar com verdade sobre como eu me manifesto em cada uma dessas coisas. E quando eu faço esse processo, eu aumento a minha capacidade empática porque eu me entendo e aí eu consigo lidar melhor com as necessidades das outras pessoas. Vamos para o terceiro comentário aqui? Deixa eu ler aqui um terceiro comentário de uma pessoa também. Eu vou comentar em cima disso para falar sobre essa questão do despertar também. Olha esse terceiro aqui, abre aspas. Me sinto uma louca. Não me sinto pertencente a este mundo. Tenho muita vontade de ir embora daqui. Fecha aspas. Esse comentário, muita gente que está nesse processo de um despertar da consciência, que está num processo evolutivo, né, muita gente diz isso aqui, fala sobre isso aqui. Né? Ou seja, a pessoa não consegue se encaixar em nada, em nenhuma relação, em nenhuma das situações que acontecem à sua volta. E ela acha que não é daqui, quer desesperadamente sair daqui e acredita que essa é a solução. E aí até diz, né, quero ser abduzido por um extraterrestre, quero ser levado desse mundo para outro lugar. E tem pessoas que chegam ao mais extremo, até dependendo das situações que está vivendo, obviamente isso não é de todo mundo, mas existem algumas pessoas que até tiram as suas próprias vidas pelo incômodo grande de não saberem lidar com as dificuldades. Tem um senso muito grande de não pertencimento, de não se encaixar, e acham que por isso precisam sair daqui e tomam medidas mais drásticas, como a questão do suicídio. E como a gente está, né, pelo menos no mês em que eu gravo esse episódio, que ele vai ao ar também, ainda é o setembro, o mês do setembro amarelo, que é um mês que alerta sobre a questão da preservação da vida e o não suicídio, né? É muito importante falar sobre isso e entender que o seguinte, né, essa não é a solução. Sair daqui desse mundo, abduzido ou não, tirando a própria vida ou não, essa não é a maneira de resolver a situação. A maneira de resolver a situação, como já dito aqui, quando eu fiz o comentário do primeiro comentário que trouxeram, é justamente assumir o conflito. Assumir que você não consegue se encaixar, que o seu sentimento é de não encaixe, das suas dificuldades em lidar com as situações, é assumir que existe um conflito. É assumir que o conflito existe. E uma vez que existe o conflito, uma vez que existe um problema, ele demanda de nós uma solução que só nós mesmos podemos dar. E aqui vem o chamado para autorresponsabilidade. O despertar da consciência, ele suscita em nós, ele grita em nós a nossa necessidade de convocarmos em nós a nossa responsabilidade para resolver os problemas na nossa vida. Tá? Vou repetir isso aqui para você porque é muito importante e te convido a anotar. O despertar da consciência nos convida a convocarmos a nossa responsabilidade interna por resolver os problemas que acontecem nas nossas vidas. Né? Isso aqui que eu estou falando é sobre liderança interior. O que, que é a liderança interior? É quando eu reconheço que eu sou gestor da minha própria vida. Na minha vida, ninguém mais é o gerente. Eu sou o gerente da minha vida. Querendo ou não, eu sou o gerente da minha vida. Claro que quando a gente está na infância, na nossa adolescência, que a coisa vai começando a tomar forma para a gente ir fazendo ali um treinamento, para a gente já começar a ser um gerente com mais autonomia sobre a nossa própria vida, é claro que nessas fases a gente está menos gerente da própria vida, porque a gente tem pais, a gente ainda não tem a maturidade suficiente para lidar com determinadas coisas e tomar certas decisões, e aí vem os pais ou um responsável por nós, mas principalmente na nossa vida adulta, a gente já é um gerente com total autonomia. E a gente precisa assumir essa gerência da nossa vida, sermos líderes de nós mesmos. É como se você fosse o gerente de uma empresa, de uma loja, o CEO de uma empresa, de uma organização. É como se a sua vida fosse uma empresa e você é o CEO, você é o presidente daquela empresa chamada sua vida. E o que um CEO faz? Ele faz a gestão. E o que um gestor faz? Um gestor, em essência, resolve problemas. Não ache que a vida do gestor é glamour, é status. Muita gente acredita que sim, muita gente assume isso, muita gente quer essas responsabilidades profissionais por trazer status. Mas, como diria o tio Ben lá do Homem-Aranha, tio Ben já dizia, com grandes... Como é que é? Agora me fugiu, hein? Assumir grandes problemas trazem grandes responsabilidades. Não era bem essa frase, mas era algo assim, né? Vem grandes responsabilidades, né? Quanto mais você assume de poder, quanto maiores os poderes, né, maiores as responsabilidades. Era mais ou menos essa a frase do tio Ben lá no Homem-Aranha. E essa é verdade. Então, o gerente, ele vai lá resolver problemas. E ele basicamente faz isso. Ele resolve problemas. Isso é ser um gestor. E como CEO, como gerente da sua vida, como um líder de você mesmo, você precisa resolver os problemas que aparecem na sua vida. Que pode ser um desemprego, que pode ser a falência do seu próprio negócio, que pode ser um problema financeiro que você tem aí nesse momento da sua vida, que pode ser, de repente, um problema com o filho, com a filha, uma dificuldade de relacionamento na parte que te cabe, não na parte do seu filho ou da sua filha, mas existe uma parte no relacionamento, que é uma via de mão dupla, que cabe somente a você, que está somente no seu controle, que é sobre o que você pensa, que é sobre como você se comporta, sobre o que você sente, o que você diz ao outro. Isso está no teu controle. E aí, nessa parte, cabe a você resolver, né? Então, sobre a sua saúde, de repente, alguma situação de saúde que você está vivendo, ou de uma doença, ou alguma coisa que você precisa ficar com um olhar mais atento, ou mesmo que você não tenha instalado nenhuma doença, mas sabe, que precisa estar levando, de repente, uma vida muito sedentária, precisa elevar a sua vibração a partir do exercício físico. E aí você se coloca, olha, vou agora me matricular numa academia, ou vou começar a correr, andar de bicicleta, ou fazer alguma atividade, ou algumas atividades físicas que me ajudem a sair dessa vida sedentária e ter uma vida mais ativa. Enfim, seja lá o que for que acontece na sua vida que é um problema, você vai buscar resolver. Como gerente da sua vida, como CEO da sua própria vida, você precisa resolver, você precisa pegar essa response e começar a resolver isso, chamar a responsabilidade, né? A responsabilidade é 100% sua. E o nível de comprometimento cada vez maior também precisa ser seu, né? Para resolver isso aí. Isso é ser líder de si mesmo. Quando em vez de delegar o problema para o outro, para que o outro resolva, ah, o governo que fica nessa crise, ah, é porque a taxa de desemprego está alta, ah, porque as finanças do planeta, ah, porque olha só os problemas, ah, porque fulano não me entende. Não. Qual é a parte que está no teu controle? E aí você resolve isso, né? Então, despertar da consciência nos convoca para que nós levantemos a nossa autorresponsabilidade e haja de acordo com uma pessoa que exerce, na prática, a autorresponsabilidade. Vou ler aqui um quarto comentário que fala assim também. Cara, como é difícil... Abre aspas, né? Cara, como é difícil lidar com certos pensamentos, atitudes e preconceitos, com a falta de sabedoria de muitos. É muito complicado. Fecha aspas. Então, esse aqui tem muita congruência com o item anterior, né? Que sobre essa questão da... que eu estava falando um pouco, falei aqui, sobre os outros, né? Ou seja, eu penso que eu estou despertando, penso que eu sou desperto, que agora eu já sei mais que algumas outras pessoas. Então, eu tenho aqui... Nossa, os outros é que são os problemas, porque eu já estou desperto. E esse é um engano muito grande que a gente cai. Não é porque a gente está num caminho de despertar, porque... Eu acredito no seguinte, né? A gente pode até estar no momento de despertar. Mas essa caminhada do despertar é uma caminhada longa. Ninguém desperta, na minha visão, de uma hora para outra e já está um desperto pleno, que nada mais precisa saber, que agora está mais avançado que os outros. Eu vejo que o processo de despertar, ele é gradativo. Você pode estar num nível consciencial, né, mais elevado para muitos assuntos do que talvez uma maioria. Mas ainda assim, você está alguns ou muitos degraus abaixo do que o que você realmente necessita na vida para evoluir e chegar a um processo muito mais avançado do que a vida nos pede. E nesse passo, podem ter muitas pessoas que estão num nível consciencial muito maiores do que os seus, embora você já esteja num avançado também. Por quê? Porque é gradativo. O que você conhece até aqui está longe de ser, né? O que você ainda precisa conhecer, que é muito e muito mais. O nosso despertar, que a gente acha que a gente está despertando, ele ainda é muito pouco em nível consciencial em relação ao que a gente precisa de fato para ter um despertar pleno e completo. Porque se assim fosse, vamos falar a verdade, a gente nem mais estaria aqui nesse plano. A gente nem mais precisaria passar por muitas coisas que a gente ainda passa nessa vida, né? A gente muito provavelmente nem viveria mais uma vida exatamente de matéria como nós conhecemos. Viveríamos num corpo tão limitado como o nosso. A gente teria viveríamos talvez em outras dimensões, em outras situações que a gente nem consegue conceber com a nossa imaginação, porque a gente nem sabe o que é isso. Então, humildade, gente. Humildade, exercitemos a nossa humildade. A gente conhece muito pouco, sabe muito pouco, ainda tem muito a caminhar. Então, assim, a gente vai sim lidar com pessoas, que não são poucas, são muitas, provavelmente a maioria ainda nesse mundo, que ainda tem muitos preconceitos, que ainda tem muitas atitudes controversas, que ainda tem muita falta de sabedoria, mas assim nós também somos, ainda que a gente já esteja num processo de despertar mais avançado. A gente pode estar um pouquinho melhor em relação a essas pessoas nisso, mas a gente ainda não está totalmente resolvido nisso. Nós também temos ainda alguns preconceitos, nós também temos ainda algumas atitudes controversas, nós também ainda temos muita falta de sabedoria para muitas coisas. Então a gente precisa exercitar, como eu falei em outro, quando eu comentei outro comentário, precisamos exercitar em relação a essas pessoas compaixão. Porque imagina quantas pessoas sábias, quantos espíritos ou seres de outras dimensões têm tanta compaixão e paciência conosco, porque nós ainda estamos longe de estar no estágio em que esses seres, essas consciências mais avançadas estão. Olha quanto elas têm de paciência em relação a nós, que estamos num caminhar de despertar um pouco mais avançado em relação a algumas pessoas que estão aqui com a gente. Por que que a gente já não vai ter com as outras pessoas que ainda não estão no passo em que a gente está, né? Então, assim, a gente não está melhor que ninguém por causa disso. A gente pode estar num passo mais à frente para alguns assuntos que talvez essas pessoas que a gente julga que não são tão conhecedores assim estão. Então, assim, eles de repente são. Até essas pessoas que estão num passo que a gente julga que é menor que o nosso, talvez elas estejam mais avançadas que a gente em alguns tópicos de consciência que a gente não domina. Já parou para pensar nisso? Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado. A gente precisa nutrir, exercitar essa nossa compaixão nesse ponto aí também. Um quinto comentário que eu vou falar aqui em cima, tem também um aqui que fala o seguinte, olha. Abre aspas. Mudei muito. Amigos se afastaram. Na família também muitas pessoas se afastaram e está sendo bem difícil. E aqui vale o respeito ao próximo e às suas crenças. Isso é desafiador. Fecha aspas. E aí esse comentário já vai um pouco mais em congruência com o que eu falei aqui quando eu comentei o comentário anterior a esse aqui, que é a gente poder respeitar a crença, o modo de agir das outras pessoas, porque elas também estão nos seus próprios processos evolutivos. Elas também estão no seu próprio processo. Que a gente precisa ter paciência com elas, se a gente precisa ter conosco, imagina com as outras pessoas, né? Cada um tem o seu momento e o seu processo. Não é porque a gente está vivendo isso agora que todas a gente tem que forçar todas as outras pessoas a estarem no mesmo nível e querendo as mesmas coisas. Um dia você não esteve nesse passo e tinha outras pessoas que já estavam. Alguém ficou te forçando alguma coisa? E mesmo que tenham te forçado, será que isso faz sentido? Né? Como é que você se sentiria em relação a isso? Então, aqui vai um lembrete para que a gente tenha esse respeito em relação a todas essas coisas, né? Então, assim, no programa de hoje, eu não vou fazer aquelas três, quatro, cinco perguntas que eu faço, né, sobre. Para comentar o tema do programa, eu preferi pegar esses comentários de pessoas que já são como se fossem algumas perguntas, apesar das pessoas estarem afirmando processos que elas estão passando com os seus momentos, mas foi meio que de certa forma, um tira-dúvidas, né, ao falar sobre isso. E eu espero que tenha trazido um pouquinho de reflexão para você sobre tudo isso. E se você está nesse momento de despertar, comunga com esses cada um desses tópicos aqui ou para algum desses tópicos e de repente tem alguma coisa que eu nem comentei nesses comentários de algumas pessoas, mas você tem alguma outra coisa e aí você quer começar a resolver isso na sua vida, né? Começar a ser um líder de si mesmo, buscar a responsabilidade, trazer a autorresponsabilidade e começar a resolver isso. Eu te convido a você vir e conhecer um pouquinho do que eu faço com perguntas simples. O Perguntas Simples é um projeto de vida seu, que só você sabe o que é que você quer resolver na sua vida, em que eu vou atuar com você como um facilitador, atuando como especialista de perguntas simples, onde a gente vai ter conversas semanais durante um período de tempo, porque projeto tem início, meio e fim. Projeto não é para durar ad eterno, projeto tem um fim. Mas a gente vai trabalhar um projeto de vida, e se você quiser trabalhar outros, a gente pode terminar um, ir para um próximo, mas sempre vão ser projetos de vida. E aí a gente vai ter conversas semanais, onde nessas conversas semanais eu vou te fazer perguntas provocativas sobre a sua vida, e você vai se surpreender sobre como você encontra as respostas. Como as coisas ficam reverberando depois das nossas conversas até o nosso próximo encontro, né? E como é maravilhoso todo esse processo, de como você acessa muito mais sobre a sua essência, sobre as suas verdades, como talvez em nenhum momento da sua vida anterior aconteceu. E eu, o que eu vou fazer com você no Perguntas Simples são perguntas que talvez você não se faça ainda no seu dia a dia. E aqui eu vou te provocar, mas vai valer muito a pena para que você chegue muito mais próximo da sua verdade, da sua essência, sendo você a pessoa certa nos lugares certos, porque você vive da sua essência, da sua autenticidade, melhorando a gestão das suas emoções. Então, se fizer sentido para você, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você vai cair logo numa conversa diretamente comigo ali no WhatsApp. Você vai conversar diretamente comigo e a gente vai agendar uma conversa ali sem compromisso para eu entender qual é o seu momento. E a partir daí, você vai assumir um projeto de vida, a gente vai começar a trabalhar juntos, eu vou te explicar todos os detalhes sobre como vai funcionar, e aí vai ser um prazer poder te ajudar nessa caminhada do seu projeto de vida dentro de um projeto de vida no Perguntas Simples. Tá certo? Eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo!